Aleluia. Glória a Deus. Realmente é muito bom estarmos unidos. Amém, amados? Louvor, adoração. Estava ministrando junto com vocês os cânticos e alguns cânticos. Cadê o Tom? Tom sumiu o Tom. Está lá fora. Alguns cânticos que o Tom estava trazendo aí do tempo que eu ainda tocava trompete, né? Faz mais de 20 anos. Mas nesses cânticos o Senhor me fez lembrar muitas coisas boas. E muitos desses cânticos fizeram eu lembrar que nós viemos essa noite aqui para adorar ao Senhor e para celebrar o Seu nome. Amém, amados? Eu vinha com a carga de trazer a palavra e a gente fica com a palavra ali, ruminando e gerando. E tinha esquecido o principal, eu não vim aqui para entregar uma palavra, eu vim aqui para adorar o meu Senhor. Amém, queridos? Junto com vocês, para proclamar o Seu nome, Seus feitos, as Suas maravilhas. Amém, amados? Na realidade, há uma carga no meu coração já há algum tempo. E foi muito bom ouvir o Ion no mês passado, exatamente no dia 8 de setembro. Não sei se vocês lembram, ele ministrou sobre missão, unção e oração e falou sobre o sacerdócio dos santos. Quem lembra disso? Bem, foi uma palavra, pouca gente lembra, misericórdia. Ou vocês não querem levantar a mão? Quem lembra? Quem lembra? Só para pouca gente lembra, infelizmente. Bom, eu penso em partir daquilo que ele ministrou em setembro e tocar especificamente em algumas coisas que Deus tem me falado há bastante tempo. E o Ion falou sobre sermos sacerdotes para Deus, diante de Deus, falou para sermos sacerdotes na igreja, uns aos outros, e falou para sermos sacerdotes para o mundo. E nessa última parte que eu quero entrar um pouquinho com vocês, por observação, por experiência, o que é que eu tenho visto que tem sido impedimento para nós como igreja, como discípulos, cumprirmos o nosso chamamento sacerdotal e servirmos então ao mundo que está perdido com a palavra, com a graça, com o poder, com a misericórdia e expressarmos o amor de Deus pela vida de cada um deles que está ainda perdido. Amém? Vamos orar juntos? Amém? Vocês estão comigo aí mesmo? Amém. Que bom. Aleluia. Aleluia. Bendito é o Senhor. Oramos então, vamos, quem é, se dispersa, curve sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Senhor, queremos ouvir, continuar ouvindo a tua voz essa noite. Cada versículo que abrirmos, cada palavra que tu liberares sobre nossas vidas, queremos receber, queremos ser nutridos por ti, queremos que essa palavra gere vida em nossos corações, queremos que a tua palavra confronte o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso agir na tua presença, o nosso sacerdócio, o nosso serviço na tua casa e fora dela, Senhor. Queremos ser impactados pelas escrituras essa noite, Senhor. Nós confiamos em ti, nos rendemos como cantamos aqui e inteiramente nas tuas mãos, Senhor, para que tu faças algo novo, que esse encontro aqui da igreja seja um divisor de águas nas nossas vidas, Senhor, como já tem sido até agora, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia. Um texto que vou ter como base. É um texto que faz parte da nossa catequese. Eu tenho tido o privilégio de estar com meus irmãos ali na casa do Márcio, com o meu grupinho de discípulos. Hoje nós somos 6 casais na casa do Márcio e tem sido uma experiência tremenda para minha vida, para minha casa e eu tenho certeza que para a vida deles e para a casa deles também. E temos nos catequizados nessas verdades das Escrituras. E a palavra de Pedro na primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, que faz parte da nossa catequese. Quero saber se vocês ainda estão com a catequese em dia, né? O que diz lá, vós, porém, sois... Amém. Tem alguns afiados, outros nem tanto, né? Vamos meditar nessa expressão final do versículo, por enquanto. Ele diz assim, a fim de proclamar. Me parece familiar essa expressão aqui na comunidade, né? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O título que quero dar a essa meditação com vocês hoje é um pouco comprido e quero que vocês escolham aí o melhor termo para meditarmos sobre isso. Diz assim, três teias ou redes ou armadilhas, escolham o melhor termo para vocês aí, ou os três mesmo, que podem me impedir de exercer o sacerdócio, o meu sacerdócio diante do meu Deus. Amém? Três redes, três coisas que me prendem, três coisas que são uma armadilha para a minha vida, para o meu serviço, que me impedem de exercer o meu sacerdócio, o meu chamamento. Como introdução, quero partilhar uma experiência muito recente que tive conversando com irmãos, os presbíteros, esses dias. E nessa conversa surgiu uma expressão. A expressão é a seguinte, atrofia espiritual. Eu estava falando aos irmãos que se nós não praticamos algumas coisas, nós começamos a atrofiar. Eu quero que você me acompanhe na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. E Paulo usa esta alusão, esta figura de mensagem para a sua mensagem, figura de linguagem na sua mensagem. E quero que nós, então, nos fixemos nela para aplicar essa figura em nossas próprias vidas. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, 25 e 26, Paulo diz assim, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. E aí Paulo faz uma afirmação tremenda, ele diz assim, corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Se olharmos essa figura de Paulo, Paulo diz que um atleta não pode ter atrofias. Um atleta, ele em tudo se domina. Pensemos num atleta, passamos agora pelas Olimpíadas aí, um atleta tem que ser alguém altamente disciplinado. Não é assim, amados? Que vocês veem um atleta, ele tem que acordar cedo, comer equilibradamente, dormir bem, dormir cedo, praticar os exercícios com muita frequência, com muito zelo, com muita aplicação, com muito esforço, eu diria, muitas vezes até com muito sacrifício. Com muito sacrifício. E Paulo diz que estes atletas do mundo, eles fazem todo esse sacrifício, se dominam em tantas coisas para receber uma coroa. Naquela época se recebia realmente uma coroa, né? Hoje em dia é medalhas, né? Mas tem algumas, acho que na maratona ainda recebe a coroa, né? Tem, né? Tem a coroa na maratona. Tu foi corredor, né, Tom? Tu sabe disso, né? Na maratona recebe a coroa. Hoje em dia é medalha. E eles realmente passam por muito sacrifício. Vocês estão comigo, amados? Amém? Estão acompanhando? E Paulo agora diz assim, assim corro também eu. Paulo está dizendo aqui que ele também se domina em tudo. Lá em Atos 20, vamos ver algumas expressões de Paulo para a gente... Isso aqui é só a introdução, tá? Vou procurar ser, ser sucinto. Se vocês forem lembrando de algum texto, vai anotando, porque eu vou passar por alguns, porque não quero pegar aquilo que é central, ao menos o que Deus me falou nesses dias. Atos 20, 24. Paulo diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, fala do sacrifício aqui, né? Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse é o sacerdócio de Paulo, a fim de proclamar, a fim de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo, quando escreve ao seu filho Timóteo, em 2 Timóteo 2, Paulo diz, no capítulo 2, versículo 5, Paulo diz assim, ainda usando essa figura de atleta, Paulo diz assim: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então o atleta tem que se dominar em tudo e buscar o seu objetivo segundo as regras, segundo as normas. E ainda em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, Paulo, ainda falando dele, diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E finalmente, a carta do apóstolo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, o apóstolo diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, de novo aqui a expressão, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Queridos, quando olho para a vida de Paulo, e Paulo diz assim: também corro eu comecei a olhar para a minha carreira, e se eu sou esse atleta de Cristo, eu posso usar essa expressão agora, como Paulo era e como Paulo foi, que corria com perseverança, que não corria sem meta. Paulo tinha alvos a alcançar, alvos claros diante dos seus olhos. E eu fico perguntando a mim, e peço a vocês que perguntem a si mesmos, como eu tenho corrido a minha carreira? Então, em cima dessa meditação, eu quero ver três aspectos, como disse no início, que podem me impedir de exercer o meu sacerdócio, segundo a palavra de Pedro, em 1 Pedro 2,9. Então, existe uma teia, existe uma rede que me prende, e a primeira delas agora, para quem está anotando, é que, em cima dessa palavra que Paulo colocou, eu percebo que muitos de nós colocamos os nossos olhos no lugar errado. Nós fixamos e olhamos para onde não devemos olhar. Enquanto que a palavra apostólica diz, olhando, e não só olhando para Jesus, ela diz olhando firmemente para Jesus. E é isso que nós devemos fazer, olhar firmemente para Jesus. Qual é o primeiro engano, a primeira armadilha? É quando nós tiramos os olhos de Jesus e começamos a olhar para nós mesmos. Nós olhamos para o barro, olhamos para o vaso e pensamos assim: não dá. Às vezes nos atrapalhamos mais ainda e olhamos para a nuvem de testemunhas que nos rodeiam e não olhamos para o autor da salvação. Olhamos para o movimento que está à nossa volta. Uma nuvem de testemunhas. Parece que essa nuvem de testemunhas nos sufocam. E nós pensamos, não. Aí voltamos a olhar para nós. Eu sou muito pequeno. Eu não consigo. Essa tarefa é muito grande para mim. Existe uma nuvem aqui de gente que está querendo ver a minha luz. Está querendo ouvir o meu testemunho. Querendo ouvir aquilo que tenho a dizer. Mas isso é grande demais para mim. Eu não vou conseguir. E o que nós precisamos aprender a nos desvencilhar dessa teia de embromação, precisamos aprender que o vaso mesmo, amados, não tem beleza em si. O vaso é de barro, ele não tem valor em si, mas o que tem valor é o que está dentro dele. Amém, amados? É o tesouro é que tem valor. Esse sim. E esse olhar equivocado, esse olhar que olha para o lugar errado, ele geralmente ele pensa de uma maneira depreciativa. Dificilmente alguém vai pensar de si, se bem que tem alguns que também caem, que é outra armadilha, não quero falar dela, que alguém pensa bem mais do que convém de si. Geralmente a maioria de nós pensamos bem menos. E esse pensamento é depreciativo, ele é negativo, ele é cheio de murmurações, cheio de desculpas, do tipo assim, eu não consigo. Fulano pode, eu não posso. Fulano é capaz, ele fala bem, eu não sou capaz, eu sou incapaz. É a síndrome, né, do patinho feio. Todo mundo brilha, só a luz dele que não brilha. Todo mundo tem, só ele que não tem. Você não se identifica? Alguns de vocês não se identificam com isso? E aqui tem várias desculpas, né? Eu trabalho demais, eu não tenho tempo, né? Eu sou esquisito. Tudo bem, que claro que tem gente esquisita, né? Mas então prega para os esquisitos. Essa síndrome do patinho feio. Vocês acreditam que tem gente que se acha feia? Acredita? Tem gente que está fazendo assim, ó. É? Não tem gente feia. Tem gente diferente. Tudo bem que os adolescentes chegam numa fase que eles ficam feios, sim. Mas depois passa, viu? Depois passa. E sabe, com essa visão, nós começamos a ficar atrofiados. Vamos todos precisar ir para fonoaudiólogo, é isso? Fazer exercício, né? De língua, aprender a proclamar, pegar músculo na língua. Sabe que tem gente que faz isso? Que tem halterofilismo para a língua. Quem já ouviu falar disso? Pouca gente, ó. Vocês nunca ouviram falar nisso? Que tem halteres para colocar na língua e fazer exercício para aprender? Sim, tem, é verdade. Mas voltando aqui para a síndrome do patinho feio, lá na igreja, na casa do Márcio, nós não temos esse problema, amém, amados? Tem um grupinho ali, parte do meu grupo ali, tem outra parte ali. Levanta a mão, pessoal do meu grupo aí, quero que você se denuncie. Amém. Lá não tem isso, né, queridos? Não, o dono da casa, sabe como nós chamamos o Márcio tá aí? Faz assim, Márcio, tá aí. Sabe como é que nós chamamos o Márcio? Ele vai estar vermelho já, ó. Sabe qual é o apelido do Márcio lá no grupo? Lindo. Verdade, Ismael. Todo mundo olha para o Márcio e acha ele lindo. Até ele mesmo. Ah, nós temos que mudar a imagem que temos de nós mesmos. Amém, amados? Amém, queridos? Estão comigo? Amém? nunca mais esse negócio de eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Amém, queridos? Amém. Bem, estão comigo mesmo? Nunca mais. Nunca mais. Sabe, eu me preocupo. Nós estamos vivendo uma geração, os jovens não estão aqui, mas tem vários adolescentes. Eu me preocupo em que nós, às vezes, vamos às lágrimas nos filmes de Hollywood. E tem filmes realmente muito bons. Tem um do Will Smith, eu esqueci o nome agora, que ele faz com contracena com o filho dele. Meu nome? Hã? A Procura da Felicidade. Obrigado. Viu que vocês veem filme mesmo? Ah, não precisa procurar a felicidade mora aqui, amados. Amém? A Procura da Felicidade. Tem uma cena do filme, uma parte do filme, que ele diz pro filho dele exatamente isso. Vocês lembram disso? O que ele diz pro filho dele? Nunca deixe alguém dizer a você que você não pode, você não consegue. Ah, e nós assistimos isso e choramos. Ah, que lindo. Aí nós que temos habitando em nós toda a graça. Levantamos de manhã, nos olhamos no espelho e pá, mas o tempo estraga alguns de nós, né? Não, amados. Sabe o que é o pior? É quando nós olhamos, não só para nós temos esse mesmo olhar para os outros. Para os irmãos. Isso sim é que é feio. Eu sei porque todos nós tropeçamos nisso. Também já tropecei nisso. Se serve de consolo para vocês. Mas eu sei que eu não sou o único. Esse tipo de irmão que fica só olhando para os outros, esse tipo de irmão está num outro plano. Sabe? Ele está num plano de saúde. É o discípulo Unimed. Sabe por quê, né? Né? Sabe qual é o slogan da Unimed? A nossa vida é cuidar da sua. É. Misericórdia. Mas Deus quer mudar isso, amém, amados? Amém. Vamos olhar firmemente. Obrigado, querido. Já estava seco aqui. Vamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Vamos mudar nosso olhar, queridos? Amém? Vamos sair dessa teia, vamos romper essa teia, em nome de Jesus. Vamos ter olhos bons, que assim todo o nosso corpo vai ser luminoso. A segunda teia, quero ler com vocês, e esse texto nós vamos meditar nele depois também. Êxodo, o que acontece depois do chamamento, Êxodo 20. Vocês estão comigo, né? Amém? Aleluia. Oh, Jesus. Êxodo 20, versículo 18 a 21. Na realidade, Pedro, na sua carta, ele repetiu uma palavra de Êxodo 19, versículo 5, que foi dita a mesma coisa: vós sereis para mim, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva. Aí no versículo 18, diz que todo o povo, depois de ter sido dada essa sentença, todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. O povo se estremeceu de medo e ficou de longe. E disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos. Pois não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, não tenham medo. Deus veio vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Sempre me perguntei por que o povo teve medo. Claro que a experiência foi, como diz o texto, aterradora. Trovões, relâmpagos, trombetas, fumaça. O povo estremeceu de medo. Eu tenho pensado sobre isso. Por que ter medo de chegar perto? Eu creio, amados, que muitas vezes é por causa desse olhar que temos de nós, desse olhar de vermos o nosso pecado ou os nossos pecados, por menor que sejam nossos pecadinhos, aí nós não chegamos próximo. Nós temos medo. Vocês querem ver uma coisa? Abre comigo lá em Mateus 25. Em Mateus 25, Jesus conta uma parábola e ele fala do mesmo medo. Uma parábola que todos vocês conhecem. Parábola dos talentos, versículo 14 em diante. E ele fala que a um recebeu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. Sabe o que acontece com aquele que recebe um talento? Hein, amados? Aquele que recebera um, versículo 18, abriu uma cova e escondeu do seu senhor. Sabe por que ele escondeu? Está lá no versículo 24, 25. Chegando por fim o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes, receoso, tem outra tradução que diz, tive medo, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Eu creio que com essa palavra que Deus está nos sacudindo essa noite, eu creio que nós vamos experimentar e podemos experimentar uma multiplicação até o final do ano aqui na igreja em Porto Alegre. Amém? Só eu que tenho essa fé? Amém? Vamos supor que o Ismael seja o homem aqui que tem 3 talentos. Ismael recebeu 3 talentos. E o Tom seja o homem aqui que recebeu 2 talentos. Então nós temos aqui o Ismael com 2 talentos e o Tom com 3 talentos, o Tom com 2 talentos, 5. Vamos ser bonzinho. O Elias, vou te dar 2 também, tá, Elias? Elias também recebe 2, 7. O Vitor mais 2, 9. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem é aqui neste encontro que tem convicção que no mínimo tem um talento? Pode levantar a mão. Ninguém tem convicção. Pode levantar. Tem um talento? Todos têm. Se tu não levantou a mão, depois eu vou te chamar aqui à frente e nós vamos orar contigo. Para que teus olhos se abram. Todos têm um talento. É interessante que aquele que recebeu um, esconde. Enterra. Se Ismael e os seus cooperadores aqui presentes fizessem multiplicar esses talentos deles, seria 9 mais 9, 18. Agora, quantos nós temos aqui 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50, 400, não sei quanto, talvez isso, 500? Mais ou menos isso, né? Talvez, por cima. Eu sempre me pergunto, por que enterramos? E a primeira teia que nós vamos tirar aqui é essa. Enterramos porque estamos olhando para o lugar errado. Enterramos porque estamos ocupados com as nossas deficiências, com as nossas falhas, e todos nós temos, todos nós, com os nossos pecadinhos. Enterramos. Não enterra teu talento. Amém, amados? Nunca mais. Nunca mais. Que o texto diz, a fim de proclamar. Nunca mais enterra o teu talento. Para entrarmos na terceira teia e última, vamos ler o texto de João, capítulo 15. Eu já li esse texto aqui na igreja de Porto Alegre, acho que umas 10 vezes, mas vou continuar lendo. Toda vez que o Senhor pedir para eu ler, eu vou ler. João 15. João 15, verso 16. Aí nós vamos mudar a nossa visão de que nós não servimos assim como estamos, com tantas deficiências. Às vezes nem são tantas assim, é nós é que colocamos uma mente de aumento e olhamos errado. João 15, 16 diz, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E aqui tem outro afim, aqui diz assim, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. Sempre o problema é de uma visão errada. Nós queremos resolver os nossos problemas primeiro, para depois ir fazer aquilo que tem que ser feito. Ah, depois que eu me livrar desse vício, depois que eu me livrar desse pecadinho, depois que eu vencer isso, que eu vencer aquilo, aí eu vou fazer aquilo. Se formos para outra parábola, lembra daquela parábola da fruteira lá, da árvore que ia ser arrancada, lembra daquela parábola? Diz assim, não, deixa por enquanto. Vamos cuidar dela mais um tempo, dois tempos, três tempos aí. Vamos ver se ela dá fruto. Nesse mesmo texto diz que todo que dá fruto, sabe o que Deus faz nele? Hein? Faz o quê? Poda. Na minha tradução diz limpa. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto. Quer dizer que você está dando fruto, você não está perfeito. Tem alguém perfeito aqui? Não, levanta a mão, por favor. Claro que ninguém é perfeito. Mas pode dar fruto. Está na videira, está ligado nele. E quando dá fruto, vai ser o quê, amados? Vai ser o quê? Limpo. É sinal que precisa ser limpo. Precisa mudar a nossa mente, mudar a nossa visão. Aí entramos na terceira e última teia, ou rede, ou armadilha. Terceira e última diz assim, nós não prestamos a devida atenção ao fato de quem nós somos em Cristo Jesus e qual é o poder do nosso chamamento. Nós não conhecemos, não fixamos nossos olhos com atenção de como que foi feito esse chamamento. Eu ganhei uma Bíblia esses dias atrás, um mês e pouco atrás. E essa Bíblia ela tem ela tem pesquisa em hebraico. Agora nem pesquiso mais o grego, eu vou direto para o hebraico, Ismael. Deixa o grego para o Ismael. Só no hebraico agora. E aí eu fui ler, estou brincando, viu, queridos, eu vou para o grego também. Eu fui ler Êxodo 19. Eu quero que vocês leiam comigo Êxodo 19, versículo 5. Vocês vão ver qual é a grandeza, qual é a glória, qual é o poder, a força do nosso chamamento. Aleluia. Sabe quem foi que falou isso, amados, para o povo dele? Deus. Primeiro nós vimos Pedro falando. Pedro fazendo a citação do que Deus falou a Moisés no monte. Agora nós vemos Deus falando assim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aí eu fui para o hebraico e comecei a ler o que Deus queria falar conosco essa noite. Pega essa palavra para ti. Abre os teus olhos espirituais para ver como é que Deus te vê. Quando ele diz assim, que vós me sereis reino sacerdotal. Quando ele usa a palavra reino, ele quer dizer assim, aquilo que é real do reino, do domínio de Deus, que se refere ao poder real que possui um indivíduo revestido da autoridade de Deus. Às vezes nós deixamos passar a revelação. Quando fala que de todos nós que fomos batizados em Cristo, o que que diz, amados? De Cristo nos revestimos. E aqui, quando ele diz reino, e é o próprio Deus que fala a nosso respeito, ele diz que você e eu fomos revestidos de autoridade real. Quando ele fala reino de sacerdotes, ele diz assim, que um sacerdote é um principal oficiante. É um príncipe, aquele que realiza a função de mediador entre Deus e os homens, responsável por todas as coisas santas. Conselheiro de reis. Isso é o que está em nós. Quando ele diz que vai nos separar como povo santo, ele diz assim, o povo santo é aquele que é sagrado, não é comum, não é profano. Sagrado quer dizer que é tudo de bom, segundo Deus. O que é comum é neutro, não é nem bom nem mal, é comum. E o que é profano é negativo, é mal. Separados para Deus, para Ele. Aí quando ele fala de aliança, e ele fala da aliança, ele diz assim, um pacto feito através de passagem entre pedaços de carne cortada. E uma aliança que Deus nunca rompe. Todos nós sabemos como foi que Deus fez aliança conosco. Amém, amados? Para finalizar, a parte que eu mais gostei, falou muito comigo, que vai acabar com a primeira teia, com a segunda. Vós me sereis propriedade, minha propriedade peculiar. Sabe o que quer dizer lá? Quer dizer joia. Joia preciosa, tesouro cuidadosamente trancado, guardado, particular e especial possessão, algo guardado para ter caráter, posição e função especial diante de Deus. Bah, que coisa tremenda! Você se vê assim? Como uma joia? Como algo precioso, guardado por Ele, para Ele. Mas não terminou. Para Ele, esse lugar que Ele guardou a você e a mim, é o lugar de maior honra. É ser unicamente dEle. Do Senhor. Será que muda um pouquinho nossa visão do nosso sacerdócio? Do nosso chamamento? Você se via assim? Até hoje à noite você se via assim, dessa maneira? Todo o poder real do reino, príncipe, revestido de autoridade, mediador entre Deus e os homens, responsável pelas coisas santas, conselheiro de reis, sagrado, separado por Deus, num pacto que Deus jamais vai romper contigo e comigo. Uma joia particular, trancada, vou usar aqui a expressão minha mesmo, não é bíblica, mas as sete chaves. Pelo próprio dono dela. Não muda a minha visão e a tua sobre quem somos sacerdotes? E isso é a fim de proclamar. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe, amados, estava meditando hoje de manhã no Salmo 32... E o primeiro versículo do Salmo 32, ele diz assim, bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado. Não sei, decoro o texto, mas posso abrir aqui. Cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Esse sacrifício já foi feito por você e por mim. Não precisamos nos esconder mais. Amém, queridos? Podemos ir pelo novo e vivo caminho para a presença do Rei. E depois, quando sairmos de lá, aqui estou falando só teoricamente, quando formos à rua, nós podemos sair com tudo isso aqui. Propriedade exclusiva, particular, joia preciosa, guardada por Deus, como um tesouro unicamente, presta atenção, unicamente dEle. Vamos corrigir nossa visão espiritual essa noite? Quero ler um texto para terminar, que está lá em Malaquias. Esse texto realmente ele expressa literalmente o que o apóstolo Pedro nos diz, Malaquias 3, 17. Quando tudo for julgado, aí Deus fala assim através de Malaquias, eles serão para mim, e ele repete essa expressão que acabei de falar para vocês, eles serão para mim, o que diz aí? Particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. particular tesouro. Aleluia. Você pode se ver assim hoje? Eu quero tomar a ousadia aqui e quero servir vocês mais um pouco, se posso. Quero orar com quem foi impactado com essa palavra hoje e tem tido um olhar errado a seu respeito, que tem tido um olhar errado a respeito do seu chamamento. Quero te chamar aqui à frente para nós orarmos juntos sobre isso, para que a tua visão não seja mais uma visão embotada, amarrada, e que ainda esse ano você possa ser um proclamador eficaz, efetivo, frutífero na casa de Deus, um sacerdote que proclama as virtudes com ousadia, com poder, que foi cantado aqui, que foi orado aqui essa noite, e vai impactar o mundo perdido lá fora. Amém? Quero te convidar, vem cá à frente, vamos orar, para que tu nunca mais fique enredado também com coisas desse mundo. Aleluia. Quero cantar um cântico, Tom, não sei se posso, aquele cântico do Dani. Todas as cidades. Nós somos as mãos, os pés do Senhor. Não podemos mais ser tímidos. Aleluia. Se tu quer renovar a tua visão também, vem. Deus vai renovar a tua visão. Amados, o Senhor conta, é conosco, é com a sua igreja que Ele conta. Assim como o Senhor andou por toda parte, fazendo o bem, nós também temos que andar agora, como Ele andou, como foi orado aqui. Aleluia. Nunca mais uma visão de derrota, de eu não posso, eu não consigo. Queria pedir para a congregação pôr de pé e cantarmos juntos, profetizarmos isso sobre nossas vidas.
Todas as cidades, povoados e aldeias.